Vamos continuar a situação do SUS. Vamos conversar agora com o Dr. José Antônio Sestelo, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abras, pesquisador do Grupo de Pesquisa e Documentação sobre Empresariamento da Saúde da Universidade Federal, também do Rio de Janeiro. Caríssimo, acabei de conversar com uma colega sua, doutora Lígia Bahia. Bom dia.
Bom dia.
Então, meu caro, me explica o que faz a Abrasco. Eu achei interessante também esse grupo de pesquisa, o nome Empresariamento. O que é isso? O que está acontecendo de importante nesse setor que parece que o governo não percebe com contundência?
Olha, a Abrasco é uma associação de pesquisa, de que reúne pesquisadores, instituições de pesquisa e ensino no campo da saúde coletiva, né? Então, a Abrasco, ela existe desde os anos 80 e congrega uma rede muito ampla de instituições dessa área. Esse tema do empresariamento, Thanos, é um tema assim, que é fundante para o campo da saúde coletiva. Sim. Desde os anos 70 que importantes institutos e pesquisadores estudam esse tema. O que ocorre é que assim, a saúde é um bem de relevância pública, né? E em condições normais, essas atividades empresariais, elas têm o seu lugar dentro do sistema, mas deveriam estar limitadas assim, em seu escopo, né? O que a gente tem observado é que o empresariamento da saúde, da assistência à saúde, tem ganhado um terreno muito grande, gerando uma disfuncionalidade no sistema. O sistema se torna desfuncional.
Como é que esse fenômeno, posso chamar assim, acontece na prática? O que significa isso na prática?
Na prática, as relações mercantis acabam prevalecendo sobre o interesse sanitário, quando esse elemento do empresariamento, da mercantilização, ganha proporções exageradas. É claro que em qualquer sistema de saúde moderno existe a dimensão comercial, existe o empresariamento. Isso não é um problema em si. Se torna um problema quando adquire uma proporção exagerada e acaba dando a tônica do sistema.
Vamos dar um exemplo assim mais popular para os nossos ouvintes. Eu tenho venda de remédio, seria isso? Uma empresa que domina um determinado tipo de remédio, produto farmacêutico. É isso que pode afetar? É isso que nós podemos chamar de empresariamento? Ou é a vida, os hospitais privados? Isso que eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco melhor.
Olha, envolve tudo isso, né? Diversos setores, setor hospitalar, o setor industrial de produtos, de insumos, né? Que compõem o sistema de saúde como um todo. Sim. Como eu disse, não haveria problema, acho que isso são relações que existem normalmente em qualquer sistema. O problema se dá quando ocorre um crescimento exagerado dessa dimensão, desse aspecto comercial, gerando distorções. Por exemplo, recentemente, nós tivemos notícia, através da imprensa, de uma denúncia de reutilização de catéteres de cardiologia através de uma empresa, de uma cooperativa de assistência médica no Rio de Janeiro, né? E envolvendo profissionais, cardiologistas, assim, um esquema comercial, um esquema cujo objetivo, ao que parece, era reduzir o custo e, consequentemente, aumentar o lucro ou a margem de lucro da empresa e os honorários dos profissionais em detrimento do interesse sanitário. Esse é um exemplo, né? Claro, uma distorção, tipificada, inclusive, tudo indica como crime. Né?
E os médicos continuam atuando? É apurado isso? O Conselho Federal não intervém, não procura saber quem é? Como é que esses médicos continuam na ativa? Porque isso é um crime mesmo,
isso,
né?
E é imoral, né? Esse é um caso específico, né? que está sendo, obviamente, investigado, e as autoridades vão tomar as providências cabíveis, né? Inclusive, o Conselho também deve ser chamado a opinar e punir os responsáveis se forem realmente identificados e houver indícios, né? Acho que sim.
Sim. Agora, isso é muito comum, né? O outro é a corrupção que invade a área da saúde, né? Isso não é novo também, né? Isso é uma coisa antiga. Aliás, todas as empresas nacionais, públicas e privadas, parece, ou se eu não vou falar todas, porque sempre tem exceções dignas e honrosas, né? Mas grande parte das empresas nacionais, inclusive na área da saúde, padece aí de investigação para poder verificar a conduta ética, moral. Há o princípio da corrupção como base, né, para as relações comerciais. Incrível isso, não é, doutor?
Pois é, nós gostaríamos que isso não prevalecesse. Acho que é a responsabilidade de todos nós é justamente construir um ambiente institucional onde esse tipo de situação não prevaleça, né? Não há uma fórmula mágica para isso. Acho que as instituições estão aí para cumprir o seu papel, mas todos nós temos que zelar. Eu, do meu ponto de vista, como pesquisador da área de política de saúde, eu entendo que quanto mais essa dimensão empresarial e mercantil abarcar o sistema, maior o risco da gente ter esse tipo de situação.
Agora, qual seria a saída para evitar a mercantilização nesse processo? Qual seria a opção? A Brasco oferece alguma proposta? As pesquisas indicam algum caminho? Existe essa possibilidade, não?
Sim, claro. Existem muitas evidências a favor dos chamados sistemas públicos de acesso universal financiado através do pagamento de impostos, né, em geral. Então, tem exemplos de diversos países, como a Inglaterra, o Canadá, diversos países europeus que têm sido muito bem sucedidos, né, na implantação desse tipo de sistema. Aqui no Brasil também nós temos o Sistema Único de Saúde, que historicamente ele tem padecido de um subfinanciamento, quer dizer, ele nunca foi capaz de expressar todo o seu potencial, digamos assim, tem feito milagres, eu diria, ao longo dos últimos anos, né, com os poucos recursos de que dispõe. Mas a questão, eu acho fundamental, assim, quando a gente desmercantiliza, a gente está dizendo que certas coisas na vida do ser humano não tem preço. Uma delas é a saúde. E o que acontece é que, normalmente, as pessoas que têm menor capacidade de pagamento são aquelas que mais necessitam de assistência. E, obviamente, quando a situação se apresenta, elas terão dificuldade de obter essa assistência e vão adoecer ou até morrer. Então, essa é a razão ética, é a razão que justifica a nossa visão de que os sistemas de saúde em geral e o nosso sistema, ele deve ser desmercantilizado, ele não deve ser objeto de relações comerciais, assim como sendo a tônica, a sua tônica.
É verdade. O senhor falando, eu estou me lembrando aqui da criação da CPMF pelo Dr. Adib Jateni, e que era uma grande esperança para a área da saúde à época, né? E, na verdade, virou caixa do governo. E agora tentam voltar a desvirtuar. Aquele momento foi um momento muito especial, em que se pensava em fonte de recurso para a saúde e pela saúde. Mas no Brasil é complicado isso, né, doutor? As pessoas, os políticos, eles querem dinheiro no bolso, no caixa, rapidinho, né? Saúde está em segundo plano, né?
Pois é, esse episódio, na época do Dr. Adib Jateni, quando ele era o ministro, já foi uma tentativa, digamos assim, de salvar o orçamento da saúde numa conjuntura de crise fiscal, de arrocho fiscal, de restrição orçamentária às políticas sociais, tal qual nós estamos vivendo hoje, né? Então, hoje se anuncia uma perspectiva muito restritiva para todas as políticas sociais, inclusive política de saúde. Então, assim, se a situação já era ruim, ou seja, nós historicamente um sistema de saúde desidratado, agora corremos o risco de que esse sistema evolua para inanição.
É isso aí mesmo. Porque no Brasil o melhor a se fazer é dar tempo ao tempo. É essa mentalidade de todos. Vamos dar um tempinho. E isso faz com que as pessoas acabem morrendo e vai aliviar o SUS. É a mesma coisa da Previdência, né? Vamos dar um tempinho, vamos aumentar a idade, vamos fazer isso, fazer aquilo, assim as pessoas vão morrendo também com aquela miséria que recebem nas suas aposentadorias. O Brasil tem isso, dar tempo ao tempo. O tempo resolve coisas que os políticos poderiam resolver de maneira mais objetiva, mais rápida. Doutor José Antônio Cestello, me diga uma coisa. Eu perguntei para a doutora Lígia Bahia agora há pouco, quero saber a sua opinião com relação aos mais médicos. Como é que isso está funcionando no seu ponto de vista?
Olha, o programa ele foi lançado para atender a um problema real, que é a desassistência, a ausência, os chamados vazios sanitários, né? Existem várias causas, várias implicações para isso aí. Na minha opinião, eu acho assim, o programa ele tem méritos, mas também merece críticas, como tudo, né? Acho que o grande mérito do programa é justamente o fato concreto de que as pessoas passam a ter, de qualquer modo, uma assistência onde não havia, né? Isso não é uma coisa menor. Em muitas cidades do interior, muitas cidades pequenas, inclusive aí no estado de São Paulo, provocou uma mudança,
é,
né?
É verdade.
Concreta. É. Entretanto, eu entendo que também há outros aspectos envolvidos. Assim, o programa Mais Médicos, ele envolve, por exemplo, a formação de pessoal em saúde. E isso tem estimulado a proliferação, muitas vezes, de escolas ou faculdades privadas de medicina que nem sempre vão atender, corresponder às necessidades de provimento de pessoal do sistema.
Agora, e a rede privada participa hoje do SUS? Como é que a rede privada... Porque eu tenho notícia, por exemplo, tem hospitais que estão ligados ao Sistema Único, mas eles são da rede privada. Eles atendem lá pacientes pelo SUS. Só que não recebem do governo aqueles valores que já são pequenos, não são repassados em tempo hábil, enfim. Como é que essa relação pode existir sem contrapartida? E ela é boa? Qual é o seu ponto de vista?
Olha, essa é uma relação histórica, né? Vem lá dos anos 60, no momento em que o país se desenvolvia, em que havia uma expansão da sua base industrial, houve também uma expansão das necessidades de atendimento na rede assistencial. E lá atrás, os governos da época optaram por comprar esse serviço na rede privada, inclusive estimulando, financiando a construção de hospitais privados com recursos públicos, né? Principalmente durante a década de 70 ocorreu isso. Então, de fato, ocorreu uma expansão da rede assistencial. Nós temos hoje no Brasil, a maioria dos leitos são de propriedade de particulares e muitos deles prestam ou vendem, na verdade, serviços ao sistema público, ao Sistema Único de Saúde, né? Isso, acho assim, resolve, quer dizer, o sistema lança a mão desses leitos para suprir as suas necessidades, mas, por outro lado, como eu disse, também cria algumas distorções. Porque, veja bem, é um fenômeno que está acontecendo, talvez você tenha conhecimento disso. Aí em São Paulo, inclusive, está ocorrendo o fechamento de leitos de obstetrícia.
É,
está, né? Sendo cada vez mais difícil se encontrar em hospitais particulares leitos, espaços assistenciais de obstetrícia. Porque simplesmente a obstetrícia não dá lucro. Então, o espaço da unidade hospitalar vem sendo reservado para procedimentos que possam assegurar aquelas margens de lucro esperadas pelos seus proprietários, pelos seus acionistas, enfim. E acaba que a necessidade das pessoas, das mulheres, no caso, de terem esses leitos, fica em segundo plano, né? É. Então, essa é uma distorção, que eu diria assim. Eu entendo que o que deveria vir na frente seria a necessidade sanitária, a necessidade das pessoas. Porque a saúde não é que ela seja feita para dar prejuízo, não é isso. Mas em muitos momentos é necessário que dê prejuízo para que as pessoas sobrevivam.
É, tá certo.
Óbvio, né?
Tá certo.
É como você, por exemplo, os bombeiros apagam incêndio, todo mundo sabe que isso é necessário. A gente mantém uma estrutura de retaguarda, preferindo que não seja utilizado. Mas a gente tem que ter emergências, tem que ter bombeiro, tem que ter tudo isso, né?
É, isso cabe ao Estado. Eu quero agradecer imensamente, cabe ao Estado também, né? Não só a empresa.
Não só, ele tem que pelo menos organizar isso, né?
Claro, sem dúvida alguma. Quero agradecer imensamente a participação do professor Dr. José Antônio Cestelo, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abras, e pesquisador do grupo de Pesquisa e Documentação sobre Empresariamento da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação, caríssimo.
Eu que agradeço. Bom dia para você.